Bom dia, Denilson. Bom dia, os ouvintes da Rádio Iara. Realmente, né, uma reunião hoje foi bastante extensa também, né, vários assuntos a ser debatido, e o foco principal é realmente o aumento no número de casos no município de Bandeirantes, que a gente tem, assim, atingido o nível de confirmações aí, coletas de exames, é bastante altos, né? Então, assim, pelo que nós temos acompanhado, entre ontem e hoje, né, que foram confirmados aí uma quantidade grande de exames, 50% a 60% desses exames que chegam para nós o resultado, vem como sendo positivo, tá? Então, nós ultrapassamos aí um limite bastante alto mesmo de casos positivos por dia aqui no município de Bandeirantes.
Já era preocupante, né, Reinaldo? Agora acende aquela luz vermelha?
Ah, com certeza, a luz vermelha está piscando já, né? Já faz algum tempinho aí, a gente vem alertando, né? E a necessidade aí da precaução, da prevenção, que o pessoal precisa realmente pensar um pouquinho, né? Se vale a pena correr o risco.
Reinaldo, falar da precaução, da conscientização, é o momento ainda de conscientizar? Foi falado aqui de fazer ações de conscientização, adesivar veículos, adesivar lojas, tudo isso vale, mas nós estamos aí já para o oitavo mês de pandemia. Já não está conscientizado essas pessoas?
Denilson, infelizmente, tem muitas pessoas que ainda não acreditam, né, que a doença exista, que a doença é grave, que ela mata, tá? É uma pena a gente ter nos nossos dados estatísticos também que, infelizmente, 16 pessoas perderam a vida, né, por conta dessa doença. Então, são famílias aí que choram a perda dos seus entes queridos até hoje, tá? Infelizmente, é isso que a gente não quer que aconteça com outras famílias. Eu acredito que as pessoas precisavam, sim, pegar todas essas informações que já receberam hoje e colocar em prática, tá? Então, a conscientização, a gente é um trabalho contínuo, né? A gente tem que trabalhar constantemente, mas eu acho que chega um momento que a própria população, a pessoas, né, no seu ser individual, ela tem que começar a dar um retorno e mostrar que realmente ela aprendeu alguma coisa.
Nós estamos aí hoje, quinta-feira. Ontem, o prefeito de Londrina, ele fez um ato lá de fechamento de bares, de lanchonetes, porque lá foi constatado que esses lugares é o lugar que está disseminando aí o vírus lá naquele município. Pode haver alguma mudança aqui no município de Bandeirantes em razão disso? A vigilância, a Secretaria de Saúde, o prefeito conversa sobre isso, o comitê também conversa alguma coisa sobre isso?
Então, no comitê existe aqueles que defendem, né, essas medidas de restrições aí, como estão acontecendo em Londrina, que eu acredito também que Londrina, que o prefeito de Londrina, para chegar nessa situação é porque chegou realmente num caso extremo, tá? Essa semana eu estava vendo a situação lá do município de Londrina, e o município, ele realmente, assim, atingiu, né, talvez tenha atingido o seu pico de transmissão. O número de confirmações lá está muito alto também, o número de óbitos também aumentou bastante, né? E a gente não pode descartar em nenhum momento a possibilidade de que, como a própria promotora disse, né, aqui na reunião hoje, a gente não pode descartar a possibilidade de ter que voltar atrás com algumas medidas aí, se esses números não baixarem um pouco e continuarem aumentando da forma que está.
A preocupação também é que nós dependemos, né, da questão de saúde de Londrina.
Com certeza, Denilson. Nós temos um fluxo de pessoas que vai daqui para Londrina para, né, tratamento médico, outros que vão fazer compra, que depende bastante lá das indústrias e comércio de Londrina também. Então, nós temos que levar em consideração todas essas circunstâncias, né, no momento, para que a gente possa, então, assim, tentar, né, baixar realmente esses números aí e ter um resultado positivo.
Reinaldo, a gente acompanha em redes sociais, a gente vê as pessoas comentando: ah, aconteceu isso, Parque do Povo, final de semana aí, feriado prolongado, Parque do Povo mais uma vez lotado, Cachoeirinha lotado, chacras realizando aí eventos. Essas denúncias têm chegado para vocês? Como que é a situação? Tem muita coisa que não é parte da vigilância e está sobrecaindo sobre a vigilância.
Exatamente, Denilson. Tem muitas situações aí que não cabe à vigilância sanitária, né? Mas, assim, outros órgãos fiscalizadores também, tá? E tem caído sobre nós. O que nós fazemos quando recebemos uma denúncia que não cabe à vigilância? Nós orientamos a pessoa, né, a procurar o órgão responsável ou até mesmo ligar na ouvidoria da prefeitura.
O que seria hoje a cargo da vigilância?
a vigilância é a questão higiênico-sanitária, o uso de máscara, o uso do álcool em gel, tá? Essas orientações é que cabe a nós, né? Para tentar quebrar essa cadeia transmissória, de transmissão, sobre a questão da higiene mesmo, certo? Então, assim, aglomerações em local fechado, né? Agora, quando se diz em horário de funcionamento de estabelecimento, né? O ocupação de espaço, o espaço físico lá do município, né? Ou seja, calçadas, ruas, isso daí é algo assim, festas, a própria festa mesmo em si, não seria a própria vigilância que estaria que está atuando, né? Porque aí já entraria outras situações em relação, inclusive, até a perturbação do sossego. Então, nós teríamos que realmente, assim, ter uma organização muito grande com todos os órgãos de fiscalização, né? Inclusive o Ministério Público, Polícia e tudo mais, para que a gente pudesse, então, ter realmente, assim, uma ação mais efetiva do combate à Covid-19.
Não faz parte aí da vigilância, mas a vigilância tem recebido essas denúncias e tem dado resposta, né?
A gente tem procurado responder na medida do possível, né? Como eu deixei bem claro aqui hoje também, nós temos uma redução muito grande no nosso quadro de funcionários, todo mundo está trabalhando bastante, está todo mundo bastante cansado, bastante esgotado, né? Então chega um final de semana, às vezes a gente tem que pelo menos deixar uma parte da equipe descansando para que a gente consiga dar conta de toda essa demanda, né, com um quadro ainda mais reduzido. Às vezes fica um só num plantão, às vezes fica dois num plantão e os demais todos ali podendo ter um final de semana assim para poder dar uma recuperada.
Nessa reunião do comitê também foi decididas algumas ações aí, algumas blitz, né, com várias equipes aí que podem acontecer a qualquer dia, a qualquer momento.
Sim, nós vamos estar então agora planejando essas ações, né, que no máximo dentro de 10 dias elas devem estar acontecendo no município, né, tentar mais uma vez essa questão da conscientização, tentar fazer com que as pessoas entendam que o momento não é para a gente estar saindo sem máscara, não é para a gente estar nos aglomerando, né, a gente tem que buscar algumas alternativas aí para poder tentar contornar essa situação.
Reinaldo, não sei se você vai poder responder com tanta precisão, como você disse na reunião do comitê, que aqui é uma reunião fechada, mas vocês receberam essa semana algumas denúncias de empresas onde aí os patrões estão aí meio que proibindo, ou proibindo mesmo, aí funcionários que estão com sintomas de fazer o exame. Isso daí também acarreta em multa e penalidade para o patrão, né?
Não, com certeza, nós estamos sim averiguando algumas situações dessas de denúncias, né, empresas onde tem 4 ou 5 funcionários que estão infectados, né, e nós já isolamos essas pessoas, e aonde a gente tem detectado essas situações, nós daqui para frente vamos estar encaminhando diretamente, né, para as autoridades competentes aí também, como o Ministério Público ou até a Polícia Civil, para que possa estar abrindo os inquéritos e investigar as situações, o porquê que chegou em tal situação.
Orientação sempre ligar para a vigilância aí, para aquilo que cabe vigilância, ligar na vigilância.
A gente vai orientando, a gente vai trabalhando, né? Para nós não tem problema a gente receber a denúncia, e se for da nossa competência, nós vamos tentar resolver o mais breve possível. Se não for, nós vamos estar orientando a pessoa quando e onde deve buscar esse apoio. Também, Denilson, aproveitando já, né, dentro dessa resposta aí, dizer o seguinte: quando a pessoa mandar uma mensagem pra gente, quando a pessoa vier buscar uma informação, a pessoa, assim, tratar com um pouquinho de respeito também, que eu tenho visto mensagens que chegam às vezes para nós, tanto no nosso telefone particular, quanto no próprio telefone da vigilância, né, no celular da vigilância. Às vezes a pessoa chega já questionando assim, com uma certa ironia: ah, por que que está acontecendo festa em tal lugar? Tá, eu não sei o porquê que está acontecendo. A pessoa tem que entender, se ela quer fazer uma denúncia, ela liga e fala: ó, em tal lugar está acontecendo uma festa assim, né, tem como averiguar essa situação? Então tem pessoas que chegam nessa arrogância, né, e fala como assim, como que se nós fôssemos responsáveis por cada pessoa, e nós não somos. Cada pessoa tem a sua responsabilidade. Se nós formos num lugar desse, vai ser para punir realmente, né, para aplicar uma multa, para fazer cumprir a lei. Agora, eu acho, né, uma falta de respeito quando a pessoa trata dessa forma. Nós que estamos nos desempenhando aí, é sábado, domingo, à noite, todos os dias, né, dando o nosso melhor para a gente tentar cumprir essas medidas.
Lembrando que pode ser penalizada a pessoa que destratar um funcionário público, né?
Não, inclusive, existe uma legislação, né, um artigo previsto lá no Código Civil, que o desacato ao funcionário público, o destratamento ao funcionário público também é passivo de punição.
Outra situação, Reinaldo, que muitas pessoas colocam em redes sociais, está acontecendo um evento em tal, está acontecendo um evento em tal, cadê a fiscalização? Mas essa informação tem que chegar diretamente para vocês, não em redes sociais, né?
A rede social não é fonte de denúncia, né? Então nós temos os canais de denúncias oficiais aí, que é a ouvidoria da prefeitura, né? Ou podem estar ligando diretamente lá para nós na vigilância, pode estar ligando no 190, pode estar ligando em vários canais aí, que inclusive tem os canais lá da UEMP também, que eles recebem e repassam para nós, tá? Então esses seriam os canais oficiais. Rede social, eu sinceramente não sou de ficar monitorando rede social, Denilson, então eu não sei quando essa denúncia chega pela rede social.
Para encerrar, outro assunto que gerou bastante discussão aqui foi a situação da missa votiva do dia 29 a São Miguel Arcanjo, onde eles vieram comunicar a vocês que vai estar acontecendo essa missa, né? Gerou aí uma certa discussão, né? Uma discussão entre ideias, né, diferenciadas dentro do comitê.
Sim, existe aqueles que são favoráveis, né, que acham que é possível fazer uma programação e controlar o fluxo lá dentro do santuário, mas eu sinceramente, pela nossa experiência que a gente tem vivido no dia a dia aí, eu não acredito que seja, sabe, que seja fácil de controlar ou de fazer com que as pessoas sigam aquelas normas que têm que ser seguidas, né? Isso é o que a gente está conversando, a gente está falando aqui a respeito disso. Nós estamos tendo problema no dia a dia, né? Nós estamos tendo problema nas filas de bancos, onde o gerente às vezes sai para poder chamar atenção e organizar a fila, e se ele bobear um pouquinho, ele apanha ali na fila, porque as pessoas não aceitam, né? Então, eu falo para você, Denilson, que é em qualquer local, aonde tem uma aglomeração grande, você sempre tem aquelas pessoas ignorantes que você não consegue colocar essa pessoa na linha. Então a gente fica bastante preocupado com uma situação dessa, né? E esperamos que aconteça na mais perfeita ordem, né? Que não venha assim trazer consequências futuramente.
A questão de vocês são questões técnicas, né? E é o nome da vigilância, é o nome da secretaria que está em jogo numa situação dessa.
Exatamente. Inclusive o nosso posicionamento é contrário, né? Para que aconteça esses eventos aí no dia 29. Eu acho que, infelizmente, a gente sabe da necessidade que as pessoas têm aí de praticar a sua fé, mas nós estamos vivendo uma situação bastante atípica esse ano, né? Então, de repente, era um momento de parar um pouco, né? E esperar o momento adequado para que acontecesse de uma forma segura.
Não só o contrário contra esse evento dia 29, né? Qualquer evento, né, Reinaldo?
Qualquer evento. Na verdade, por decreto, isso aí está tudo suspenso, né? Não deveria estar acontecendo.
Mas a questão da missa, eles têm aí o direito da missa em decreto, né? Que a questão do limite, da capacidade de limite deles, eles têm esse direito.
Sim, Denilson, mas o santo tem esse direito, está previsto na legislação municipal, né? O retorno dessas atividades religiosas aí com 30% da capacidade. Mas o problema é que o dia, por ser um dia diferenciado, um dia, vamos dizer assim, um dia especial, né, para a fé católica, muitas pessoas vêm mesmo para o município, independente se vai poder ou não entrar dentro do santuário.
Obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição.